Boa noite aos colegas, aos amigos que fazem as nossas oficinas diárias, as nossas histórias inspiradoras. Sejam bem-vindos, hoje 17 de junho de 2021. Recentemente, na área da psicologia, houve um crescimento muito intenso e consistente de um ramo da psicologia chamada a psicologia positiva, que busca enfatizar aspectos da alma humana ligados à felicidade, à realização pessoal, não que ignore outras partes, mas a ênfase cai muito consistentemente nas qualidades, nas aptidões e menos na verificação dos problemas, dos impedimentos, das dores, dos medos, dos traumas. Como era já natural de se esperar, recebeu muitas críticas, críticas, algumas delas realmente muito pesadas e nem sempre fundamentadas, vindas também da própria psicologia. Com descaracterizações e comentários que não ajudavam no debate acadêmico. Para que possamos compreender, lembrem que toda a medicina, as terapêuticas, até muito recentemente, elas, quando uma pessoa se apresentava, era natural que o terapeuta, o médico, aquele que iria acolher, ele olhava para a pessoa e dizia qual é o problema, onde está a dor, o que está errado, o que incomoda. E com isso, a pessoa imediatamente se dirigia a um problema, a uma questão, quando por vezes não era isso que estava ocorrendo. Às vezes a pessoa veio aprender algo, desenvolver algo que ela já sabia, ou compreender uma questão. Não se trata de um erro, de uma dor, de um problema. Com a psicologia positiva, uma área dentro da psicologia, essa balança ganha um certo equilíbrio, mas como muitas escolas e muitas gerações estavam habituadas a focar e buscar diretamente as questões problemáticas, dolorosas, os impedimentos, houve aqui um abalo muito sério. Ultimamente, com cada vez um número maior de pesquisadores e estudiosos entrando nessa discussão, hoje a psicologia positiva já tem seu espaço, já tem uma forma de, na sociedade terapêutica, no mundo dos homens, tá? Que não é melhor ou pior que qualquer outro, tem seus problemas, tem suas dificuldades, suas questões. Hoje, na nossa oficina, nós vamos trabalhar um renomado pesquisador da Universidade de Harvard, que é o Sean Acor. O Sean Acor, ele tem uma obra que é um pequeno clássico nessa área, que se chama Big Potential. Essa obra, ela traz várias luzes ao problema, várias questões. É importante que, ao se aproximar de um discurso como este, tenhamos como referência toda a historiografia da psicologia, das terapêuticas e o espaço que agora entra em discussão com relação a essas questões. O livro é muito bonito, ele traz reflexões que podem ajudar não apenas o pessoal que trabalha na área da psicologia, mas em outras áreas. E é muito rico em lições, em ilustrações. E o autor, o Sean Acor, ele, durante toda a obra, ele se expõe muito. Ele fala muito da vida pessoal dele, esposa, filhos, da educação, dos problemas dele. E separei em toda a obra uma parte que eu acho muito didática para isso que estamos tratando aqui, para todo esse comentário que eu fiz. Prefiro que vocês avaliem por vocês mesmos a pertinência, o quanto há de inspiração e beleza nas palavras que o Sean Achor escreve a seguir. Ele diz então para nós: sou filho de um neurocientista, e como qualquer bom filho de neurocientista faria, o primeiro filme que eu mostrei ao meu filho foi Divertidamente. Lembram esse filme, que é uma animação, né? Muito bonito o filme, muito, muito inspirador. Eles personificam emoções, personificam partes do funcionamento cerebral. Muito interessante esse filme. Ele diz: a animação, que contou com a consultoria do neurocientista Keltner, da Universidade da Califórnia, Berkeley, dá vida de um jeito divertido e sagaz a cinco emoções: raiva, medo, nojo, tristeza e alegria, que lutam entre elas para controlar o cérebro de uma menina chamada Riley. Quando a garota é forçada a se afastar dos amigos e ao se mudar para São Francisco. Curiosamente, em uma palestra, Keltner, neurocientista, disse que gostaria de incluir outros personagens, como Maravilhamento e Vergonha. Mas a editora disse que cinco emoções já dariam muito pano para a manga. Ao mostrar o filme a Léo, minha intenção era ajudá-lo a entender por que ele sentia emoções diferentes e dar nome a essas emoções. E como qualquer pesquisador da felicidade, lembrem, o autor é um especialista, né, na área da psicologia positiva, então ele parte em direção à felicidade, por isso que ele fala. Então, o Achor escreve: como qualquer pesquisador da felicidade, eu estava especialmente animado para apresentá-lo à personagem Alegria. Uma semana depois, Léo e eu estávamos no supermercado, visitando nossos amigos na seção de brinquedos, o que significa que passamos um bom tempo lá, mas não levamos nenhum brinquedo para casa. Quando eu vi uns personagens de pelúcia do filme Divertidamente, não me contive e gritei empolgado: veja, Léo, a alegria! Seus olhos se arregalaram. Um sorriso enorme se abriu em seu rosto e, em êxtase, ele pegou a criatura de pelúcia ao lado da alegria e exclamou: a tristeza! Ah, não, deve ser de brincadeira, eu pensei. Voltei a apontar empolgado para a alegria, enquanto ele me ignorava, satisfeito, abraçando a tristeza com todas as forças. Notando o valor daquele momento, peguei outra tristeza na prateleira. E um pesquisador de felicidade que sou, passou 5 minutos sentado, de pernas cruzadas, no chão do supermercado, acalentando a tristeza com o filho. Esse simples momento reflete uma das lições mais importantes e profundas de todo o livro. E é exatamente por isso que eu escolhi essa parte. Não temos como ler a obra inteira no espaço de poucos minutos. Por isso selecionei esse trecho que, como o próprio autor nos conta, traz uma das mais importantes e profundas lições do livro inteiro. Ele diz: ao contrário do que muitas pessoas acreditam, emoções como a tristeza, o medo, a raiva não bloqueiam o caminho para um potencial grande. Pelo contrário, elas são necessárias, são úteis. Costumo dizer nas minhas conferências que o contrário da felicidade não é a infelicidade. A infelicidade pode até instigar uma enorme mudança positiva. A infelicidade me lembra de que estou me sentindo solitário, de que preciso entrar em contato com os meus amigos. Me mostra quando estou fazendo alguma coisa que se opõe aos meus valores e me diz quando o meu trabalho não está alinhado com as minhas prioridades. O contrário da alegria não é a tristeza, é a apatia, a perda de energia para continuar buscando atingir seus objetivos. Se você perder sua alegria, a busca de um potencial grande perde o sentido e não passa de um exercício de futilidade. Ansiamos por uma vida perfeita no trabalho e em casa. É bem verdade que podemos ter mais alegria e sucesso quando tudo dá certo, quando ninguém discorda de nós e o trabalho é sempre divertido. E nos frustramos quando isso não acontece. O maior obstáculo para alguns estudiosos nesta obra também é confiar em sua capacidade de atingir um potencial que é maior. Quando o mundo parece estar recompensando as coisas erradas e até mesmo punindo as coisas certas. Mas, se continuarmos esperando de braços cruzados, o mundo não irá mudar. Podemos não ter o poder de controlar o mundo, mas temos o poder de defender o que há de bom nele. É uma frase que traz vários elementos instigantes, né? Abrir mão de um controle e buscar defender os elementos promissores. Assumir as emoções, como ele coloca, o Acre coloca, entender que temos essas emoções que não são em princípio, né, mas não no fim, mas em princípio, não são interessantes, não são aprazíveis, não nos dizem respeito, como a tristeza, a solidão e outras coisas assim. E ele diz que isso é parte importante de toda essa construção. A nossa sociedade, em muitos casos, busca, e a um preço muito alto, afastar esses elementos. Frustração não é interessante. Se você vê um filho, um amigo, namorado, namorada, alguém que está com você frustrado, infeliz por algo que aconteceu, por um erro, qual é a sua reação? Não é correr e tentar mitigar isso? Tentar minorar, tentar tornar mais administrável essa pessoa. E se isso é parte importante do crescimento dela? Se esse aparente mal-estar é uma forma de lugar importante da pessoa? Estamos a poucos meses das primeiras drogas seletivas de humor a poderem ser acessadas em farmácias. Drogas, inclusive, com especificidades morais, éticas. Algumas trabalharão diretamente fatores como culpa, como medo, outras como a... Nós já temos várias dessas drogas, né? Quando você toma uma droga que está muito ansioso, você liga para um amigo que é médico, ele diz para você, olha, tome uma benzodiazepina e você vai conseguir ficar mais tranquilo, mais cuidado, porque tem esse efeito colateral, etc. Isso já é uma utilização disso, só que agora nós temos condições de utilizar isso com uma pontualidade muito maior. Então, uma pessoa que sem querer atropelou um cachorrinho, E infelizmente ela fez isso porque estava correndo quase 3 vezes a velocidade limite naquele trecho, que era de 60, ela estava 140 por hora e outras coisas mais. Então ela se sentia culpada. Será que ao medicarmos esta pessoa, uma droga seletiva que vai trabalhar diminuição da culpa, do remorso, será que isso é ajudar a pessoa? Ou ao fazermos isso, vamos perpetuar esse comportamento irresponsável e, portanto, outros animaizinhos serão atropelados, porque, afinal de contas, ela não tem mais remorso, não tem mais culpa. Para alguns não é assim que isso funcionará. Ao contrário, a droga diminuirá a culpa e a pessoa aprenderá e cuidará nas próximas vezes. Quer dizer, para cada caso, nós teremos elementos assim. O que ele está propondo aqui é uma reflexão muito ampla, que envolve estes e outros conteúdos. Mas ele traz para essa discussão as imperfeições, traz as tristezas e todas essas coisas, né? Então alguém que já leu alguma coisa sobre psicologia positiva pode até estranhar que um discurso como esse, mas é importante ler o autor, ler na íntegra o que ele escreve, né? Como vocês estão vendo, para sabermos exatamente do que se trata. Vejam, não se trata simplesmente de um vale-tudo em direção à felicidade, de forma alguma. Há critérios, há métodos, e que precisam ser observados. Por isso ele diz, ele escreve, o lado animador é que nós não precisamos esperar um mundo perfeito para procurar atingir um potencial maior. Não precisamos nos desesperar se sentirmos medo, raiva, tristeza. Na verdade, essas emoções são importantíssimas. Elas só se transformam em problemas quando perdem o equilíbrio, quando o nosso medo se transforma em paralisia, quando a nossa raiva se transforma em fúria, quando a nossa tristeza se transforma em desespero. O segredo é nos defender das forças que conspiram para nos empurrar abismo abaixo. Ele conta uma história aqui dos lobos que foram reintroduzidos em um parque chamado Yellowstone, Pedra Amarela, parque que tinha problemas de equilíbrios ecológicos e outras coisas, colocaram de volta os lobos lá que estavam praticamente extintos. E ele diz, os castores não devem ter ficado muito felizes, porém, a inclusão de um predador acabou fortalecendo o ecossistema como um todo. Da mesma forma como as vacinas defendem o nosso corpo da doença, introduzindo um vírus no nosso sistema imunológico, a introdução de ameaças ao nosso ecossistema do potencial pode nos ajudar a nos imunizar contra elas. Os dois casos são exemplos de como a presença de forças aparentemente negativas podem fortalecer e melhorar a saúde do nosso sistema. Bem, isso para os nossos dias, algumas pessoas estranham discursos nos quais a dor, o medo, a sensação de desamparo tem um lugar tão importante. E muitas vezes tem. Muitas vezes tem. A questão é que se estamos crescendo para entender essas coisas ou se estamos nos desenvolvendo num sentido em que tudo isso será afastado. Não que se estamos nos dirigindo para um ambiente no qual tudo isso será afastado, não quer dizer que isso é errado, quer dizer que estamos escolhendo essa direção. Ela tem elementos muito promissores e outros que são preocupantes. O autor prossegue nos dizendo, quando estava fazendo meus estudos em Harvard, eu passava a maior parte do tempo em cafés, escrevendo, pensando e conhecendo pessoas. Mas quando eu queria mudar de áreas, gostava de conhecer as diferentes bibliotecas do campus. Cada uma delas, como a biblioteca da Faculdade de Direito, a biblioteca da Faculdade de Design, não só tinha uma aparência diferente, como também uma atmosfera distinta. Comecei a notar que sempre que eu estudava na biblioteca da Faculdade de Direito, saía frustrado e irritado e esgotado sem nenhuma razão aparente. O que poderia estar drenando minha energia e o meu foco na biblioteca de direito e não em qualquer outra da Universidade de Harvard? Encontrei a resposta em uma conversa com outra estudante da pós-graduação. Ela já estava havia um tempo em Harvard e conhecia todos os locais para estudar no campus. Essa estudante me disse que a biblioteca Widener, onde a maioria dos alunos estudava, era uma mistura agradável de otimismo da juventude e empenho nos estudos, como uma leve redução da inadequação. Em outras palavras, um bom lugar para encontrar a motivação, a fim de recuperar o terreno perdido em projetos nos quais você está ficando para trás. No entanto, já a biblioteca da Faculdade de Teologia, ela descreveu como um lugar austero, mas com profundos e ocultos toques de inspiração, ou seja, um lugar bom para escrever trabalhos sobre temas amplos. A biblioteca da Faculdade de Direito era uma das mais bonitas, mas depois de algumas visitas, passei a evitá-la sempre. A explicação para isso nos leva de volta às pesquisas do grande potencial. Ele está falando aqui da importância de nos cercarmos de boas influências. Literalmente é isso. Ele explica, né? Ele diz a fundamentação que ele escolhe para isso é: vimos como nosso cérebro é programado para o contágio emocional e social, e como a presença de uma única pessoa positiva em uma comunidade pode contagiar as demais. As pesquisas demonstram que também podemos ser contagiados por negatividade, estresse e apatia, como se fôssemos fumantes passivos. Pesquisadores, e aí ele cita vários deles, descobriram que o mero ato de observar uma pessoa estressada, especialmente um colega de trabalho ou um familiar, pode afetar imediatamente nosso sistema nervoso, chegando a aumentar em até 26% os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Mas o estresse passivo, também chamado de segunda mão, é quase tão intenso quando proveniente de um desconhecido. Isso foi comprovado quando participantes da pesquisa observaram um evento estressante em um vídeo envolvendo desconhecidos. 24% disseram e tiveram uma reação ao estresse. Além disso, pesquisadores como Friedman, Ridgeo, da Universidade da Califórnia, Riverside, descobriram que se uma pessoa no seu campo visual estiver ansiosa e expressar essa ansiedade, verbalmente ou não, você tem grandes chances de ficar ansioso também. Pesquisas mostram que até traders no pregão da bolsa de valores, separados por paredes de vidro, podem perceber o pânico meramente observando sua linguagem corporal. Com isso, ele está nos dizendo do enorme efeito sugestivo que ele fala essas boas influências têm sobre nós. Que ele termina toda a explicação dizendo, em suma, cercar-nos de pessoas negativas e estressadas nos modifica rapidamente de motivados e positivos a ansiosos e negativos. Todo mundo sabe que uma das faculdades mais hipercompetitivas de uma universidade, já hipercompetitiva, é a Faculdade de Direito da Universidade de Harvard. É uma verdadeira placa de negatividade, ansiedade, frustração, estresse. Em suas pesquisas, minha colega Liz Patterson descobriu que, apesar de os calouros entrarem na Faculdade de Direito com níveis médios, de pessimismo e depressão, depois de 4 meses, estes níveis triplicam em relação à média nacional. Portanto, senhores, para esse especialista na psicologia positiva, a prudência nesses elementos que nos sugestionam é muito importante, né? Ele fala, quando falamos da importância de cercar-se de influências positivas, vimos como atualmente estamos expostos aos outros praticamente o tempo todo. Passamos o dia vulneráveis ao estresse de nossos colegas, de trabalho, no escritório, etc. Alguns dos senhores que trabalham com filosofia sabem os dilemas em torno disso. E saber quando uma influência é positiva não é simplesmente o bem-estar que ela nos promove, nos causa. Há muitos outros fatores. Há influências que parecem ser positivas e que enganam desde o nosso sistema nervoso até elementos éticos, morais em nossas vidas, ocasionando dramas intensos e imensos. Né? Para tudo isso, sabedoria, profundidade, conhecimento podem ser de grande relevância, grande ajuda. O intuito aqui foi simplesmente trazer um contraponto, uma vez que historicamente a nossa sociedade pesou muito a balança para o outro lado. Para vocês terem uma ideia, algumas páginas depois, ele escreve assim, Shawn escreve, só que as influências negativas nunca foram tão numerosas em nossos dias. Os noticiários tendem a mostrar muito mais notícias negativas do que positivas. Os fatores de estresse no trabalho e nas escolas atingiram níveis históricos. Taxas de depressão, ansiedade decolaram. E, ainda por cima, basta um único fator negativo em nossa vida para desequilibrar todo o sistema. Em seu livro, Cross e Andrew Parker descrevem pesquisas cujos resultados demonstram que aproximadamente 90% da ansiedade no trabalho é gerada por 5% da rede social de um indivíduo. Pessoas que drenam a nossa energia. Pesquisas da Faculdade de Administração de Harvard mostram que uma única pessoa tóxica afeta muito mais uma equipe do que um astro. Estamos começando a descobrir que essas forças nocivas também podem ser ocultas, infiltrando-se no nosso ecossistema sem percebermos. Recomendo a leitura desta obra como uma ilustração importante sobre esse tema. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Alguns dos senhores terão aula agora às 19 horas, né? Horário de Brasília, a hora é a aula que ficou adiada. Outro dia eu tive atendimento de urgência. A aula Filósofos e a Filosofia Clínica, agora às 19. Para os demais, uma boa noite, um bom descanso e até amanhã, 18 horas. Uma boa noite, pessoal. Tchau.